Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, nessa semana, num episódio especial, episódio número 729. E o título desse episódio, o assunto que nós vamos falar é gestão de risco sanitário em confinamento. Essas informações você já sabe, mas não custa lembrar, chegam no oferecimento sempre especial de Flex Nutrição Animal, do meu amigo Rodrigo Cantoni, lá de Britânia. É o Flex, é a linha de suplementos que a gente usa aqui na Fazenda Terra Madre. Otimiza Gestão Rural, a franqueada da Integra, situada em Goiânia, para quem quer enxergar a sua fazenda traduzida em números, capitaneadas pelas meninas lá da Otimiza, certo? E, além disso, UPL. A UPL une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Estão aqui conosco também outras empresas, as quais eu destaco a MSD, com a sua linha de saúde animal, de reprodução animal, de identificação animal, com os identificadores Alflex. E da MSD também vem, e aí é a grande notícia desse episódio, o nosso convidado, Henrique Medeiros. Seja muito bem-vindo, Henrique. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco.
Boa tarde, Rodrigo. Prazer é todo meu. Obrigado por mais essa oportunidade de a gente estar conversando aqui de um tema muito importante, que é a gestão de risco sanitário em confinamento.
Pois é, Henrique. Está chegando, né? Já tem muita gente com boi confinado, os confinamentos estão cheios, né? E está chegando a hora, né, entre maio, junho, julho, que a turma costuma se movimentar para fechar aquele boi do segundo semestre, boi do segundo giro, né, Henrique? Muito bem. E então nós vai ser um papo bem bacana, pessoal, e um papo carregado de realidade, como sempre é, mas particularmente dessa vez, o Henrique está aqui na fazenda. A gente estava fazendo umas simulações aqui de confinamento, de resultado, né? De você fechar uma boiada em confinamento, e foi muito bacana a gente ter dado uma olhada nessas contas e aí ensejou, né, deu vontade de fazer, até pelo time, né, Henrique? Eu acho que tem tudo a ver com o momento, né?
Eu acho que a gente está entrando aí no período que a gente fala que é entre safra de capim, Rodrigo, e uma estratégia interessante que vem crescendo muito no Brasil, uma tecnologia, se a gente for pensar aí, crescimento exponencial, que é os confinamentos, né? E na nossa simulação, acredito que está tendo muita oportunidade de a gente fazer um sistema de engorda intensiva. Eu acho que vale a pena o pecuarista abrir a calculadora e fazer conta. Está dando margem boa de confinamento.
É isso aí. Antes da gente falar a margem, que você, eu tenho certeza que você já ficou curioso aí, né? Quando fala em resultado positivo em margem, a turma fica curiosa. Vamos lembrar que a gente tem aqui conosco também o Sicoob Crédito Goiás, com a nossa agência lá do setor marista de Goiânia. Agropecuária Grande Lago, por falar em confinamento, é onde daqui a pouco vão ir os bezerros com bula que a gente comprou no ano passado. Gerente de pasto, Impasa, os animais aqui da Terra Amada estão comendo já bastante DDGS Impasa aqui nos nossos suplementos e com certeza vão continuar a comer lá no confinamento. E por fim, e não menos importante, a Bevista, a levedura que a gente usa aqui na Fazenda Terra Madre, vem lá da Flex e tem a parceria da Bevista. Muito bem, Henrique, vamos lá, vamos falar então de número, né? Porque aquela história, né? A prosa com você, ela é sempre bacana, ela é sempre muito bem-vinda.
Muito obrigado.
Principalmente quando a gente entende que isso está relacionado ao bolso do produtor, né, Henrique? Porque a gente gosta de produzir, a gente está aqui porque a gente... Estamos aqui num cenário muito bacana, né? uma lagoa ali no fundo. Acabamos de dar uma olhada em dois animais que estão com probleminha. O Henrique, a assistência técnica da MSD, de todos os profissionais, a Ana Regina, o Henrique, são as pessoas que estão mais próximos aqui. A Ana dá um suporte muito bacana para a gente aqui em Jussara. E a gente está na realidade, aonde a coisa acontece, né, Henrique?
Justamente, eu acho que interessante, Rodrigo, que a gente fala... Né, tem aquela brincadeira, né? Contar boi é muito prazeroso, mas contar nota de 100 também é melhor, né? Então, essa função nossa da consultoria, né, é para trazendo aqui junto com você o que, que a sanidade pode estar te apoiando aí para ter mais rentabilidade dentro do seu negócio, principalmente nessa questão de sistema intensivo de engorda.
E da onde veio, pessoal, vamos falar assim, a ideia de fazer esse podcast? A gente já tinha pensado em fazer um podcast de confinamento. De novo, o timing tem tudo a ver, né, com a época do ano. Mas quando o Henrique chegou e eu estava ontem, antes de ontem, exercitando aqui as contas, né, de comprar uma boiada e levar diretamente para o coxo. E o Henrique chegou, nós estamos na Fazenda Terra Madre, o Henrique chegou e eu abri aqui a planilha, o computador, a gente até gravou um vídeo que ou você viu ou você vai ver em rede social. Aqui fiz uma simulação real com números nossos aqui, bem conservadores, da gente comprar uma boiada, né, Henrique, por R$325 arroba.
É o preço que está de mercado hoje, em Goiás, né?
Exato, normal, um custo de diária, no nosso caso aqui, de um boitel, né? A gente remunerar esse capital investido em boi com 1%, então assim, o dinheiro que você tirou do banco, comprou boi magro, a gente remunera esse capital durante o período todo da engorda em 1% ao mês, que seria...
aplicação de CDI simples.
Exato, um CDI básico que qualquer um pode ter, colocando os custos de engorda, os custos de frete, comissão, o custo nutricional...
Imposto,
GTA de abate, muita gente esquece. Ah, mas é um real e pouquinho, moçada, é um real e pouquinho vezes um montão de boi, dá um montão de dinheiro, né, Henrique? É despesa de abate, o fundo e infra, o acompanhamento do abate que a gente indica que seja feito, enfim, todos os. E usando uma precificação hoje em bolsa, né? Simulando esse animal sendo iniciando o arraçoamento no finalzinho de junho. E esse animal sendo abatido no final de outubro, pegando o mercado futuro da bolsa, que está um pouquinho acima dos 341, 342, ele chegou a bater 350, né, Henrique, uns dias atrás, né?
Hoje que a gente está conversando aqui, Rodrigo, o mercado está bem firme no mercado boi, né? Então fica bastante interessante para fazer o hedge, né?
Exato. A gente vê que ainda tem, dependendo da, com condições reais, a gente tem condição de ter uma remuneração acima desse juro de 1% do capital investido no gado, de quase R$400 por cabeça. Né? Então, um resultado bastante sólido, já pagando um financeiro. Se a gente tirar o financeiro, né, vamos falar aí R$600 por cabeça. A taxa mensal do capital investido em gado acima dos 2%, com tranquilidade. Né? Então, assim, o que, que a gente tem visto, Henrique? Bastante interesse pelo confinamento. O confinamento está competitivo, a gente vê uma relação de troca bastante atrativa. Ontem mesmo eu estava jogando isso na nossa planilha diária, 4,53 sacas de milho por arroba, acima da média histórica, né? Então, interessante. A gente vê...
Um número bom para a gente falar com o ouvinte aí é 1 para 4?
1 para 4. A relação, então, assim, toda vez que o milho... a gente tem condição de comprar mais do que 4 sacas de milho com o valor de uma arroba, a gente tem uma relação favorável pensando no histórico. Mercado físico firme, boiada magra muito firme, boi gordo firme, né, de procurado, demandado, o vendedor está na retranca, o comprador na ofensiva, né, Henrique, não é isso?
Tá no jogo da entre-safra, hein?
Exato. A carne... testou um fundo no mercado interno em maio, está recuperando. A gente tem o dólar aí com um pouquinho de desafio para baixo, mas ainda num nível bem melhor do que a gente tinha o câmbio na mesma época do ano passado. A primeira parcial de exportação de junho veio muito firme em relação ao mês passado e mais firme ainda em relação ao ano passado. Então, a gente tem o pecuarista... com custo de reposição bastante agressivo, então assim, isso deixa quem vai vender o gordo bem antenado no mercado, né, porque ele tem ele está pressionado, né, pela reposição, né, Henrique?
Muita gente vive de relação de troca, né, Rodrigo? Abate o boi e tem que comprar o bezerro, né?
Exato. A margem da indústria operando com os indicadores que a gente tem observado em níveis satisfatórios, então assim, um mercado sustentado, testou os 310. E o mercado futuro tem mantido um ágio bom para entre safra, na faixa aí de R$340, como eu disse, para outubro, mas eu acho que ele ainda pode caminhar mais, né? Se Deus quiser, vai caminhar. E nesse horizonte financeiro, Henrique, a gente fica, eu fico me pensando aqui, e aí eu preciso da sua ajuda, Henrique. Vou fechar um boi no confinamento, Henrique.
Certo.
Vamos pensar comigo. Eu tenho um risco financeiro, um risco de resultado econômico, risco de preço. Para isso, eu tenho as ferramentas do mercado futuro, mercado de opções, uma operação estruturada, eu tenho um boi a termo, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso lançar a mão para mitigar esse risco. Eu tenho também o risco zootécnico, do animal não engordar. Você tem um problema aí, por exemplo, nutricional. Para isso, você tem que ter uma consultoria, uma tecnologia de nutrição bem resolvida, uma tecnologia de manejo, uma tecnologia de infraestrutura bem resolvida, coxo, bebedouro, água, que a gente esquece muito de água, né? Como principal nutriente, né?
Principal alimento, né?
Exato. Beleza, vamos imaginar que isso tudo está resolvido, mas a gente ainda tem um risco, que é o risco sanitário.
O boi tem que viver, né?
O boi tem que, se o boi não viver, meu amigo, acabou tudo, né?
Isso aí.
E como dizia minha mãe, tem solução para tudo, menos para a morte.
Justamente.
Né? Meu avô falava isso, tem solução para tudo, menos para a morte. Henrique, como que a gente, ou seja, a gente precisa gerir o risco sanitário e mais do que isso, o risco de morte. Vamos iniciar essa prosa com essa introdução?
Com certeza.
O que a gente pode falar sobre esse desafio nosso sanitário?
Então, quando a gente for pensar em desafio sanitário do confinamento, a gente tem que pensar que o confinamento é, hoje, dentro do sistema de pecuária, é o sistema mais complexo que a gente tem.
É uma indústria, né, Henrique?
É uma indústria. E de forma muito rápida, né? Se a gente for pegar em torno o giro médio de confinamento, por 100 dias,
perfeito,
né, entre macho e fêmea, dá em 100 dias de confinamento. E é 100 dias que muda totalmente a vida do animal.
Perfeito.
Né? Vamos pensar em questão de mudança. O animal sai de um sistema de pasto, né, onde que ele, o mais intensivo que ele for fazer, ele vai ficar entre 5 ua por hectare e 7 ua por hectare, né, que seria um animal, né, um boi, pensar uma unidade de mais de 450 quilos, a quadra 10 mil metros quadrados.
Exato.
E ele cai para dentro do confinamento, que muda totalmente a dieta, que ele passa, ele está no pasto, ele fica com a dieta quase 99% de volumoso e 1% de concentrado.
Exato.
E ele vai para o confinamento, que muda totalmente isso. 90% concentrado de ração e 10% só de dieta volumosa.
Exato.
E a gente aglomera esse animal, né? Então vamos ter uma baia aí de 15 a 18 metros quadrados por bois em confinamentos que zelam muito para a questão de bem-estar animal.
O coxo, né? Esse animal tem que disputar espaço em bebedouro, em coxo para comer alimento, né?
Então,
o ambiente, né?
Então,
muda tudo.
Então vamos pensar nessa questão de mudança, né? E quando a gente fala de confinamento, né? Esse boi não chega no confinamento sozinho.
Uhum.
Ele tem que ser transportado.
Perfeito.
E quando que a gente fala de transporte, Rodrigo, transporte para confinamento é o principal desafio que a gente tem.
Uhum.
Né? Onde que vai ter todo o risco de pegar a doença vai estar relacionado ao transporte do animal.
Uhum.
Beleza? Então, a partir disso aí, a gente trabalha já com algumas premissas, né? A gente vem aí trabalhando com essa questão de gestão sanitária. É nessa tentativa de mitigar, né, esse risco. Por quê? Como que existe confinamento sem boi transportado? De forma alguma. Existe confinamento sem um boi comer ração? De forma alguma. Então, como que a saúde animal, né, tem que fazer essa sinergia junto com a nutrição avançada, né, a nutrição tecnológica, e esse desafio operacional. Então, a sanidade vem evoluindo muito, né, que a gente pega de 2010 até 2025, são 15 anos, 15 anos de muito avanço dentro da parte sanitária de confinamento. Né? A gente sai de vacina, se a gente pega 2010, quando que eu formei, falasse vacina respiratória, quase
Nossa,
ninguém falava de fazer vacina respiratória.
Nem sonhava com
Hoje
isso,
a gente,
né,
tem tecnologia de ponta, tecnologia high-tech, né, que é a principal tecnologia, se for pensar assim, a principal tecnologia de vacina, a gente tem hoje nas vacinas respiratórias para os animais na entrada de confinamento.
Uhum. O Henrique, e essa conversa? Hoje a gente tem, antes da gente entrar um pouco mais nos assuntos, quando a gente fala em confinamento, nós estamos falando só do confinamento tradicional, porque hoje a gente tem, graças a Deus, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, a gente tem uma mais vias de terminação intensiva, né? A gente tem, por exemplo, a terminação intensiva a pasto. O que a gente vai falar aqui também se adequa, né, está relacionado com essas outras vias também?
Com certeza, Rodrigo. Quando que a gente MSD, quando que ela menciona esse tema confinamento, ela está falando sobre todos os tipos de confinamento. Seja ele de confinamento tradicional, com volumoso concentrado, uhum. e os confinamentos mais modernos, agora que eu sou com ração. Né, que é a questão da TIP, confinamento à pasta. Os desafios sanitários são praticamente os mesmos.
Ah, bacana. Então, para você que faz TIP, o pessoal do Mato Grosso, né, por exemplo, né, lógico, faz em todo lugar, mas se tem um lugar típico, é de fato nessa via de terminação intensiva à pasta, o Mato Grosso é um deles. Isso serve para você também. E aquela história, né, Henrique, quando você confinamento talvez seja o grau máximo da intensificação, e quando você intensifica tudo, inclusive os seus desafios, inclusive os seus problemas. Em sanidade, tem um benchmark, Henrique, como é que a gente... Você citou que nos últimos anos teve uma evolução. O que, que a gente pode ter de números aí hoje com relação à sanidade?
Bom, hoje a gente tem uma empresa que é a Foco Consultoria, ela faz um levantamento em torno de quase 4 milhões de animais.
4 né, milhões?
Atendidos.
Caramba!
E eles trabalham em uma empresa focada justamente em gestão sanitária, né, avaliação de números sanitários e avaliação de processos.
Uhum.
Né. E com esse levantamento, acho que já é o quarto benchmark que eles lançam, uhum. e a partir desse levantamento, desse benchmark, foi um divisor de águas, né? Como se fosse aquele benchmark da Integra. Então, eu trouxe números para nós que somos técnicos, para a gente estar avaliando dentro do confinamento, para a gente ver onde estão os melhores, né? E o que, que esses melhores estão fazendo, o que a gente tem que buscar para chegar nesses números sanitários. Né?
Excelente.
E praticamente, são várias análises que eles fazem, vários indicadores. Mas vamos pensar em indicador assim, de bate-ponto para ficar de forma mais rápida, uhum. né? Que a gente tem que avaliar. A mortalidade, uhum. que é um impacto diretamente no bolso do pecuarista, uhum. né? E a morbidade, que é a questão da doença.
Certo.
Né? Dentro do confinamento. Né? Quando que a gente pega, né? O que a gente tem de resultado aí do benchmark da Foco Consultoria aí? E até um abraço para o doutor Andes, para o Matheus, às vezes vai nos ouvir aí, faz um grande trabalho e a equipe dele com todo, né? Em 2024, o que girou, né, uhum. nessa questão da taxa de mortalidade?
0,38.
Isso. Isso é que jogou o benchmark. Então a gente sai.
Mortalidade.
Né? Isso. A Perfeito. Gente tem mortalidade de 0,12 uhum. até quase 1%.
Uhum.
Né? Em média, né, dos confinamentos, né, de quase 4 milhões de animais avaliados, deu 0,38.
Perfeito.
Né? E o que a gente pode aprofundar em cima disso aí, Rodrigo, desse número? Né? Desses 0,38, quais são as principais causas de morte? Né? O que a gente trouxe? Né? Por incrível que pareça, fratura é a primeira. Então, está relacionada à questão de acidente, fratura dos animais.
Fratura. Só uma coisa, Henrique, vou voltar um pouquinho. Quando a gente fala que a mortalidade é 0,38, para ficar mais claro, mais simples, para cada... Confinei 1.000 animais. Se a minha mortalidade está rodando dentro da média do benchmark, significa que entre 3 a 4 animais vão morrer.
Justamente.
Perfeito.
É isso aí.
3,8, ou seja, 0,38% de 1.000 é 3,8 animais. Então, vamos arredondar para 4, ou entre 3 e 4, né? Não, não tem que morrer como morrer 3,8 bois, né? Vai morrer o 3 ou 4 a cada 1.000.
E isso que a gente está vendo na prática, né? Que eu falo assim, que está vendo em vivo, né?
E detalhe, tem gente que morre um animal, porque 0,12 é praticamente um animal a cada 1.000 animais.
Isso, um animal a cada 1.000.
E gente que morre 10 animais, ou seja... Tem um gap aí de 10, tem alguns confinamentos morrendo 10 vezes mais do que os mais eficientes nessa questão de mortalidade.
Justamente.
Né? Olha que coisa interessante.
Então, como é muito complexo, a gente tem que entender o que está levando essas causas de morte.
Uhum.
Né? Por que esses animais estão morrendo?
Uhum.
Né? Então, por isso que a gente destrincha em cima disso aqui, né?
Perfeito.
Como eu já te falei.
Só fiz um parentezinho, você já estava destrinchando.
Né? A gente destrincha em cima disso aqui, então fratura. Então, uhum. a gente está muito relacionado à questão de bem-estar animal, como é que uhum. a turma está mexendo dentro do curral, uhum. né? Se laça boi para medicar ou não laça. Então, é um negócio que incomoda muito. Né? Uhum. Então, já... fratura, ela vem crescendo e vem impactando muito essa questão do resultado, né? Segundo ponto, que causa de morte, né? Incrível que pareça, né? Parece novidade, mas não é. A DRB, a pneumonia.
Pneumonia.
Pneumonia, né? Então, poeira, aglomeração, né? Confinamento na época de junho e julho, o que, que a gente tem? Muita poeira, inversão térmica, e o desafio respiratório, ele é o responsável aí por 16% das causas de morte.
16%?
Isso.
Fratura, você chegou, você tem um número ou não?
Fratura 21%.
21%, perfeito. É, Goiás, pensando, né, nessa variação térmica, né? De meio-dia 30 graus, agora junho e julho, tem umas noites aí mais frescas, 15, 16, e aí tem uma amplitude térmica muito grande, né?
E depois está relacionada, a terceira causa está relacionada à questão metabólica, né? Que é muito relacionada à questão de dietas, as dietas cada vez mais desafiadoras, o impacto também na questão de mortalidade dos animais.
De quantos por cento, no caso, os metabólicos?
Metabólicos, se juntar todas as questões de metabólico, ele vai estar em torno aí de 21%.
Tá 21% vendo? Também, certo.
Se a gente reunir todas as causas metabólicas, né? Acidose, coccidiose, fazer um somatório de tudo.
Uhum. Certo.
Certo? Não, beleza. Boi, então a gente tem que pensar em questão de morte. Isso é um impacto direto, né?
Fratura, né?
Fratura. E você acha que, no seu ponto de vista, quebra mais no início do confinamento ou mais pro final do confinamento, Rodrigo?
Bom, pensando com a lógica, boa pergunta, Henrique, mas pensando com a lógica, eu diria que quebra mais no início do confinamento, a boiada chega mais, por exemplo, se é uma boiada comprada, de pasto, vai direto para o coxo, muita adaptação, ambiente novo, mas eu não sei, você está fazendo essa pergunta, pode ser exatamente o oposto, né? Mas pela lógica deveria ser no início, né?
Então por isso, né, bacana, né, se a gente for pegar assim, no domínio de marcha, é o contrário, né? O que, que o benchmark da Foco mostra para nós? A maior faixa está acima de 60 dias de coxa, que é caminhando mais para o final de confinamento.
É mesmo?
Então, por isso que não existe uma receita de bolo.
Caramba! Né?
Então, eu cada achei... confinamento vai ter um desafio, então que a gente tem que fazer a avaliação e esse gerenciamento.
Uhum.
É por isso que a gente tem que ter número para a gente chegar e fazer as medidas de tomadas de ações para minimizar esses impactos.
E aí, olha só que coisa, né? O tal da morte é sempre ruim, não tem a dúvida. Mas se morrer com 60 dias de coxa, além de tudo que você vai perder, os custos diretamente ligados ao animal, você ainda vai perder 60 diárias, né?
60 diárias, né? Então vamos pensar que é 50,
uhum,
né?
Uhum.
Hoje um boi no confinamento com 50 dias e ele morre, o que, que é o custo dele?
Uhum.
Você tem uma ideia que impacta uma morte de um boi com 50 dias de confinamento?
Não, Henrique, não, né? Tenho. Eu já vi números históricos disso, mas a gente... Acho que a gente... É, como é que a gente pode falar? A gente não sonega, a gente... Geralmente, por exemplo, eu, no caso, confino numa estrutura muito bacana, tem números de mortalidade muito tranquilos, mas a gente esquece de pensar nisso muitas vezes, né? A verdade é essa.
Se for pegar, Rodrigo, né? Vamos pegar um animal que morreu com 50 dias de confinamento.
50, já aí, que isso a pesquisa mostra que é comum.
Vamos pensar, esse lote que você mostrou para nós aqui na avaliação.
Perfeito.
Um boi de 12 arrobas e meia,
uhum,
certo?
Certo.
E vai para Grande Lago, vai entrar numa diária de R$18,00.
Perfeito.
Em torno de R$18,00,
uhum,
né? Pega um protocolo de entrada padrão, vacina, uhum, vermífico, R$20,00, né?
Uhum.
Ele te dá um custo, uhum, dentro de 50 dias, né? Tipo, R$4.980.
Quase R$5.000.
Isso, quase
R$5.000.
Então, pensa bem, morreu.
Dinheiro que está ali investido relacionado a tudo, que é aquele isso. Animal até o 50º dia do coxo.
Se ele, esse aí virou pó.
Perfeito.
Morreu, ficou enterrado.
Uhum.
Enterrou seu dinheiro, né?
Exato.
Beleza, vamos lá. Você comentou comigo aqui que nessa simulação, dessa forma, você tem um torneio de R$375 a R$400 por boi.
Exato.
Lucro líquido.
De resultado, remunerando o capital investido no gado.
Baseado nisso, nessa conta que você está me falando de lucro, eu pego todo o meu custo, que seria R$4.980,
certo,
e divido pelo seu lucro.
Perfeito.
E o que, que me dá de informação?
Uhum.
Me dá de informação que eu preciso de confinar 13 bois para me voltar a empatar a conta na lucratividade, para minimizar o impacto dessa morte.
Vamos entender, ou seja, eu preciso reunir, se eu confinar 13 animais com sucesso, der tudo certinho, no final dessa engorda confinada, eu consegui 375, vamos pegar aqui, R$375 por boi, juntar os R$375 de cada um desses 13 bois, eu tenho que preciso desses 13 para poder me dar o dinheiro que eu perdi pela morte de um único animal.
Isso. nessa simulação.
Rapaz.
Então, para cada boi morto, eu preciso de 13, pelo menos para me voltar pro jogo.
É, exatamente. Não é para ter lucro. Para recuperar o que você perdeu. Cara, esse número não presta mesmo, moçada. É só confusão com esse 12 mais 1, né?
Tá.
Então precisa de 12 mais 1 bois. Não vamos falar que dá azar. Esse número é sempre coisa ruim, cara. O 12, então vamos falar, precisa de 12 mais 1 bois para poder... Rapaz, é muito forte isso. Ou seja, cada animal que morrer, você precisa de uma turminha ali para poder recuperar o que você perdeu, cara.
Isso. Agora você quer mais impacto, Rodrigo? Sabe quanto de grana que você precisa para tocar isso aí? Né? Por causa dessa morte? R$80 mil.
R$80 mil. Então, juntando esses R$80 mil é a grana envolvida com a compra do gado e mais... Ah, tá. Ou seja, puta merda. Então você precisa mexer com R$80 mil por, no caso aqui, 110 dias, 100, enfim, cento e poucos dias, para poder ter lucro, né, naqueles 13 bois, que você vai juntar o dinheiro do lucro daqueles 13 indivíduos para pagar um único que morreu.
Sim.
Cara, o trem não pode morrer, Henrique.
É isso aí.
Não pode morrer.
O que eu chamo atenção sobre isso? Os confinamentos profissionais, eu digo, cada vez mais estão investindo em sanidade. Né? Por que, que eu falo cada vez mais estão investindo em sanidade? Não estou falando nem do pacote tecnológico que é da minha indústria vende.
Certo.
Né? Investindo em pessoas. Né?
A equipe.
Vamos pensar bem, você vê, 5 anos atrás era raridade a gente ver um médico veterinário dentro de uma operação de confinamento.
Era bem difícil.
Hoje é difícil a gente ver uma operação de confinamento acima de 20 mil animais se não tem um médico veterinário responsável. Por quê? Porque, com certeza, o confinamento profissional já fez essa conta do impacto.
O cara se paga, né?
Oh,
caramba, meu, 1 para 13. Bom, 1 para 12 mais 1. Vamos parar de falar esse número que dá azar.
E tranquilo? Então, esse... Acho que introdução melhor, acho que não poderia falar, né?
Não tem apelo maior para justificar o nosso tempo aqui de estar discutindo esses assuntos. Muito bacana, Henrique. E só uma pergunta, curiosidade mesmo. Quando a gente fala nessa fratura, tem alguma isso, curiosidade, alguma relação com o local aonde ela ocorre? Se é mais no curral de manejo, se é durante um manejo em si, com o animal lá, um laço, por exemplo, ou se é, por exemplo, na infraestrutura, o animal cai dentro de um coxo, tem alguma questão com relação a isso?
Rodrigo, a gente vai de operação para operação. Né? Por exemplo, eu falei muito da Foco Consultoria, também tem outra empresa que está muito forte, faz um bom trabalho aí nos confinamentos, que é a Sarre, né? Que é do Dr. Zambrano. Né? O que eles fazem? Tanto o Zambrano quanto o Dr. Anso, o pessoal da Foco, né? Cada operação eles avaliam de forma diferente. O que dá certo na terra amada, às vezes na Grande Lago não vai funcionar. Às vezes seu boi está quebrando, é no coxo, e lá na Grande Lago pode ser um animal que está quebrando no transporte.
Perfeito.
Eu estou citando um exemplo, não que seja isso lá.
É hipotético.
Né? Hipotético.
Ou seja, cada um tem a sua causa e tem que ter uma investigação ali individual, não tem uma receita de bolo.
Não tem uma receita de bolo. O que tem que ter? Tem que ter um número.
Perfeito.
É o que o pessoal das consultorias traz.
Esse tem que ter para todo mundo.
Isso. Aí traz para dentro dos veterinários, moçada, tá tendo acidente. Aí a turma dos veterinários dentro dos confinamentos cai de cabeça em cima e resolve o problema.
É infraestrutura, é transporte, é bem-estar animal faltando no curral, enfim.
Isso aí.
Entendi.
Cai para cima e tenta resolver o problema.
Entendi.
Certo? Então, falando de morte, certo, Rodrigo? E tem outra coisa também que impacta demais, né? Esse é o inimigo oculto do pecuarista, né? Que é a doença, né? É aquele animal que não morre e que está performando pouco.
Perfeito.
Né? Vou dar um panorama aqui do benchmark, né? Quais são as principais doenças que se dão no confinamento? Né? Respiratório, questão de pneumonia.
Certo.
Né? Refugo de coxo. Né? Vamos voltar nessa questão do refúgio de coxa aqui, que é importante. Né? É a segunda maior causa de medicação, ou morbidade, e casco.
Casco.
Né?
Então
vamos lá na pneumonia. O que pneumonia impacta? Impacta diretamente na morte, mas vamos pensar em questão de performance. Né? Fazendo um compilado geral, de forma bem resumida, ela vai impactar de 0,80 até 150 gramas por dia, que é os trabalhos que estão mostrando. Um animal com desafio respiratório, que a gente fala que é a pneumonia subclínica.
80 a 150 gramas no GMD por dia.
Isso, pneumonia. Né? Refúgio de coxo, Rodrigo. Né?
Essa é aquela pneumonia que o animal tem, ele é clínico ou subclínico?
Pode ser as duas.
Pode ser as duas.
Né? Ela pode impactar tanto na performance animal, né? E pode impactar diretamente na morte.
Certo.
Então, a pneumonia ela impacta em dois custos financeiros. Performance e morte direta. Então, ela dá o custo direto e custo indireto.
Eu vou fazer uma continha aqui, Henrique. Olha só, 80 a 150 gramas a menos de ganho. Olha aqui, vou colocar aqui. Fiz uma simulação aqui de um ganho médio diário normal dentro de um confinamento, com resultado remunerando o capital do boi e além da remuneração do capital, sobrando mais R$ 375. Agora eu vou tirar 80 gramas de ganho, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Aquele resultado, ele cai aqui, ó, deixa eu pegar aqui, cai de a taxa mensal estava em 2,5%, ela cai para 2,3%. Então, assim, o impacto é gigantesco na rentabilidade da operação se você considerar 80... Vamos colocar, eu coloquei aqui 80 gramas a menos, que é o menos, você falou até em 150.
Né? É um sócio, né?
É um sócio, exatamente.
Um sócio tem. Aí a gente geralmente chamava um boi ladrão, né?
Exato.
Geralmente é o boi ladrão, o boi que rouba do pecuarista, né?
Exato.
E quando que dá um impacto direto na mortalidade, a gente vê. Né? E quando que a gente vai ver só no final da balança.
Exato. Aquele 345, ô Henrique, tirando 80 gramas por dia, cai para 245.
Rouba R$ 100.
R$ 100. Ó, de novo, até, o número é tão impactante, cara. Exatamente, olha só. Eu tinha feito uma simulação aqui, o animal remunerando o capital, sobrando R$ 375 por cabeça. Se eu pegar essa mesma simulação, mantiver todos os setups que a gente pôs, todos os critérios, só diminuir o ganho médio diário, dos 375 cai para R$ 245. É gigantesco, 80 gramas a menos.
R$ 130 por boi.
A menos.
A menos.
R$ 130 para quem estava ganhando 375, uma redução de 35% no resultado financeiro, por perder 80 gramas por dia. Ou seja, o impacto da pneumonia é gigantesco.
Você foi nos Estados Unidos, Rodrigo?
Uhum.
Como é que o confinador americano pensando em questão de doença? Como é que é lá?
Rapaz, eles não alisam não, meu amigo. O que pode usar, usa um pacote tecnológico de primeiríssima qualidade, não tem produto mais ou menos, não tem protocolo mais ou menos. É para confinar? É, então um pacote tecnológico full.
Né? Por que a gente fala muito do confinamento americano? Porque a maioria das pesquisas que a gente tem hoje no Brasil... Estamos avançando bastante, né? O professor está muito... Esse tema, né, é um tema quente.
Uhum.
Né? Então, a universidade, a gente tem o professor Paulo Cunha, vizinho nosso aqui em Goiânia, que é um hoje... Puxa muito essa frente na questão de pesquisa, questão da DRB.
Uhum.
Né? Mas a gente tem muita referência americana.
Exato.
O americano sofreu muito com a questão de doença respiratória.
Uhum.
Né? Então, todo trabalho que a gente tem lá também tem muita premissa americana.
Uhum.
Né? E o americano sabe desse impacto.
Uhum.
Ele sabe que a pneumonia é um sócio muito ruim para ir dentro do confinamento.
Uhum.
Por isso que ele usa o máximo de tecnologia
para prevenir. Um terço, cara, né? Nessa simulação que eu fiz aqui, um terço, se o animal perdeu 80, deixar de ganhar 80 gramas por dia. É gigantesco o impacto. Que mais, Henrique? O que a gente pode falar dos desafios, vamos falar aqui?
Então, aí, questão dos desafios, a gente tem a questão do refúgio de coxo,
uhum.
né? O refúgio de coxo, o que é, Rodrigo? É um animal que não está adaptado ao coxo naquelas primeiras semanas do confinamento.
Uhum.
Né? O animal, não, às vezes, ele tem uma falha de comportamento. Eu pensar aí, tem animal aqui no Brasil, né, que nunca viu nenhum coxo de sal mineral.
Perfeito.
E esse animal chega dentro do confinamento.
Uhum.
Né? Então é um trabalho muito bacana que a MSD faz junto com a plataforma do Criando Conexões, que é a aclimatação.
Uhum.
Né? A aclimatação a gente faz um trabalho, um exercício com o animal dentro da baia,
uhum.
que é para mostrar para o animal, né? Dar as boas-vindas. É como é que eu cheguei aqui na sua casa. Henrique, a cozinha, o bebedor aqui,
uhum.
o vaqueiro, a gente treina o vaqueiro para receber esse animal. Ó, uhum. a gente mostra o lote, onde que é o coxo, a gente mostra onde que é o bebedor. Né?
Uhum.
Isso facilita muito a adaptação desse animal no coxo, Bacana. E esse animal confia muito na pessoa que está lidando com ele e ele demonstra mais sinais de doença. Uhum. Então, melhor minha mortalidade quando eu faço esse tipo de trabalho.
Olha só que legal, cara. A interação homem-animal.
Né? Isso, chama aclimatação. Uhum. Né? É uma técnica que a MSD é pioneira de trazer isso aqui para o Brasil. Uhum. A gente aprendeu isso lá no confinamento americano e trouxe aqui para o Brasil. O Anthony Lannenberg puxa essa frente dentro dessa plataforma do Criando Conexões.
Uhum.
E hoje, os principais confinamentos têm pessoas exclusivas para estar fazendo esse trabalho com gato.
Cara, eu tenho tido aqui na Fazenda Terra Madre, Henrique, uma atenção cada vez mais especial aqui. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Desviando um pouquinho o assunto, mas com relação ao comportamento, né? Essa principalmente de receber os animais. Nós compramos agora recentemente o bezerro com bula, né? E a bezerra de 2025, aquele animal que chega na desmama, né? Tirou do peito da mãe, subiu num caminhão e desceu aqui na fazenda. E tem uma câmera aqui que eu consigo visualizar o pasto aonde os animais ficam na recepção. Que é aqui o pasto que dá acesso ao curral. É muito interessante, eles descarregam do caminhão, eles vão andar no pasto, vão dar uma reconhecida, berra, 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 aí começa a anoitecer, eles voltam todos próximos aqui ao curral, onde você tem um abrigo, eles acho que se sentem mais protegidos aqui, né? Então eu tive a ideia, olhando, à noite eu dou uma olhada na câmera, os bezerros ali, no primeiro, segundo, terceiro dia, até eles começarem a se ambientar sem as mães, né? Numa fazenda diferente, depois de viajar quilômetros, qual que foi o instinto do animal? Voltar para um lugar onde ele tinha um abrigo, de alguma forma, né? Então eu fiquei pensando, caramba, por que não deixar algumas vacas mais dóceis, vacas com boa habilidade materna, nesse piquete, aos bezerros, ao descarregarem, passarem as primeiras noites com essas vacas, não as mães, obviamente, né? Mas as vacas que eles. Eu pensei em fazer isso para o ano que vem, olhando o comportamento deles ali na câmera.
Com certeza, Rodrigo, deve agregar muito, né? É a mesma coisa. Essas vacas vão dar as boas-vindas para os novos integrantes.
Exato, você falou em boas-vindas, eu lembrei dessa ideia que eu tive olhando as câmeras.
E assim, quando ele fala essa questão do bem-estar animal, né, é o próximo passo para a gente alcançar índices maiores de produtividade, é a questão do bem-estar animal.
Exato. E casco, Henrique? Casco é um desafio?
Casco é um desafio. Né? Que tem
se o animal se não anda e ele vai ganhar peso, aquela estrutura óssea vai ser desafiada, o animal ganha aí 130, 140 quilos, né?
Uhum.
Né? Num fim de semana, que é o confinamento, aquilo ali por si já é um desafio, né?
E o que a gente tem muito problema de casco, Rodrigo? Tem essa questão, até uma crítica que eu até faço, né? Tem o pessoal da Recria transfere o problema para dentro do confinamento.
Uhum.
Então, o confinamento não é local de receber animal com problema. Né? Eu tenho que receber o animal mais saudável possível dentro do confinamento, porque vai ser perfeito. O custo mais caro.
Perfeito.
Né? Onde que eu tenho que tratar o animal? Onde que a diária minha vai ser mais barata? Eu estou levando ele por 5 estrelas, eu vou deixar uma pessoa doente num hotel 5 estrelas? É. Primeiro eu curo a doença dela e depois eu levo para um local bacana.
E até tem, Henrique, tem umas frases que se viram jargões, né, no dia a dia nosso. Eu escuto muito, eu uso o confinamento para limpar a fazenda. Até o termo limpar, ou seja, você limpa o que não serve, né? Então, foi ótimo, peguei o confinamento e limpou, foi tudo pro coxo. Cara, como limpou? Não, tem que ir o que é bom, né? Ele vai custar muito caro ali dentro, ele precisa desempenhar.
Porque o animal que não performa, ele vai ficar cada vez mais caro, o custo engorda.
Exato.
Né? Quando que a gente faz uma simulação dessa, a gente faz a média.
Uhum.
Né? Mas tem animal aí que vai ganhar de 2,5 kg até 2,8 kg, e tem animal que vai ganhar 1 kg.
Exato.
Na média, uma vai dar 1,5 kg.
Exato.
Né? Por que o animal com problema de descanso tem que custar mais, se a gente mostra para nós? Menos 500 gramas por dia.
Aí acabou, meu amigo.
Né? Você fez uma conta de 0,80, né?
0,80.
Agora joga menos meio quilo.
Vamos lá, vamos jogar. Aqui é online, Henrique. Aqui não dá. Aqui, então o animal estava ganhando aqui 1,6 kg, eu estou colocando um desempenho bem tranquilo.
Deu um problema de casco, ele perde 500 gramas por dia.
Ele perde 500 gramas por dia. Em vez de ganhar isso, ele vai ganhar 500 gramas a menos. Aquele resultado que era positivo em R$ 375, ele passa a ser negativo em R$ 430 por cabeça.
Então eu não
aniquilou.
Posso confinar boi com problema de casco, concorda?
Zero, é fumo, meu amigo, é fumo total, nossa senhora.
Então eu vou só reforçar, Rodrigo, você tem um boi com problema de casco hoje aqui na Terra Madre, fazendo essa análise, você tem coragem de embarcar ele para Grande Lago?
Eu vou, só se eu quiser perder dinheiro.
Aí você tá rasgando dinheiro.
Rasgando dinheiro, literalmente.
Né? E um dado muito interessante.
Cara, é muito legal você ter a planilha na mão. Isso aqui, moçada, é número real. Número real que eu estou simulando. O Henrique chegou aqui na fazenda, eu tinha acabado de mexer na planilha, e ele falou, vamos dar uma olhada aqui em resultado de conflito. Eu falei, Henrique, está pronto. Eu estava mexendo na planilha, né? É ou não é verdade? Eu falei exatamente
justamente isso. A gente está aqui fazendo a simulação mais real possível, porque, assim, de pecuarista para pecuarista é a conversa.
Exato.
Né? E aqui a gente está aqui para ver onde que a sanidade pode fazer você ganhar mais dinheiro.
Exato. Né?
Então, o objetivo nosso do podcast é em cima disso aqui.
Perfeito.
Então, tudo que eu vou te falar de doença, nós faz a conta aqui para ver se faz sentido se... ou não.
É, porque se não, né, fizer sentido, né?
E você quer mais um problema com casco, o que vai?
Ah.
Né? 50% dos animais que têm problema de casco, ele toma medicação para pneumonia. Então, casco é comorbidante para levar o animal da doença respiratória.
Ah, tá. Um animal com problema de casco, tem maior chance de ter um problema respiratório.
50 vezes a chance de dar pneumonia dentro do comportamento.
O trem, quando vem ruim, ele vem ruim com força.
Tudo certo, Rodrigo?
Tudo certo.
Isso aí, e da onde que vem esses desafios? Hein? Onde que chega esses números?
É isso que eu estava pensando aqui. Né? Como que a gente pode... o que você vai falar agora é sobre o que privilegia esse tipo de essas ocorrências, é isso?
Ah, vamos pensar assim, vamos dar uma volta, pensar como é que esse animal chega no confinamento. Vamos fazer algumas características em relação a desafio de risco, gerenciamento de risco sanitário, certo?
Certo.
Né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar, né? Vamos pensar, quando que ocorrem os problemas dentro do confinamento? Né? O confinamento é mais no início do confinamento, no meio ou no final do confinamento?
Eu acho que é mais no início, né?
Isso,
os primeiros 21 dias.
As primeiras 4 semanas são onde tem mais desafios.
Perfeito.
E isso é onde os trabalhos mostram pra gente.
Perfeito. Né?
Quando que a gente entra e destrincha para dentro do benchmark da qual consultoria, que é o que acontece realmente, a gente vê que a gente tem desafio em todas as fases do confinamento. Né? Então, aquela premissa que eu tinha pneumonia só nas 4 primeiras semanas, né, ela cai por terra, que eu vejo que no final do confinamento também eu aumento muito a questão do desafio respiratório. Por quê? Estou carregando cada vez mais esse animal em um lugar muito desafiador de ambiente, né?
Certo.
E eu estou apertando cada vez mais a questão da dieta.
Entendi.
Né? Então, ele vai desafiando cada vez mais o sistema imunológico. Então, por isso que o desafio, né, não fica parado só nos primeiros 30 dias, ele é o risco sanitário todo o confinamento. Então, por isso que eu preciso de proteção, protocolos sanitários durante todo o período do confinamento. Todos 120, 130 dias, por aí.
Perfeito.
Certo? Então, marcou. Então, desafio é até... Então, os trabalhos mostram pra gente que é as primeiras 4 semanas, porém, o que a gente tem visto na realidade...
Não pode baixar a guarda
não
nunca.
Não pode baixar a guarda nunca.
Perfeito.
Transporte, né? Lá na veterinária.
Outra coisa criteriosa.
Né? Vamos pensar lá no seu tempo de veterinário, Rodrigo.
Como
que a gente falava...
Sou um veterinário quase aposentado.
Isso. Por vista como que a gente falava de pasteurose, né? O professor falava febre dos transportes.
Justo. Lembro disso.
A famosa febre do transporte.
Professor Benese.
Né? Então, está muito ligada à pasteurose, né? A bactéria que dá pneumonia no confinamento. Né? E por que que veio essa questão de febre dos transportes? Né? Porque os pecuaristas viam que toda vez que transportava a bezerrada, geralmente era bezerro desmamado, tirava das mães, ia para as fazendas de recria, isso na Argentina, nos Estados Unidos, onde saíram os primeiros trabalhos, o animal dava doença respiratória, dava pneumonia. Então eles falavam, ó, transportou, o animal chega com febre. Né? Então, em cima disso aí. Então, o transporte, né, ele é um desafio muito grande para o sistema imunológico. Por quê? Ele vai desidratar o animal, eu não sei por quanto tempo o grau de desidratação que esse animal vai entrar e o tempo de jejum. Né? O animal fica desidratado, sem água, e
sem
fica
comida.
Muito tempo sem comer.
Exato.
Isso provoca imunossupressão, né? O sistema imunológico, o sistema de defesa do animal diminui muito. Quando a gente pega a questão de transporte, e trazendo agora dados científicos, né? Se eu pegar aqui, a cada 500 quilômetros, eu vou dobrando meu risco de doença respiratória. Se eu pegar os animais que tem aí em torno de um raio de deslocamento de 250 km, eu vou ter 5 a 10% de morbidade para doença respiratória. Se eu passar para 500, eu já tenho 15% de morbidade para doença respiratória. Se eu dobrar isso para 1.000, cara, que é o mais comum da gente ter hoje dentro dos confinamentos, que é um raio de 500 a 1.000 quilômetros, os grandes confinamentos têm buscado boi,
isso,
né? Eu aumento para 50% minha morbidade por doença respiratória bovina, pneumonia.
Quanto mais tempo o animal fica dentro do caminhão, maior a chance do problema.
Então, essas são as primeiras duas premissas que a gente tem. É o tempo de viagem e a quilometragem.
Certo.
Então, viagem superior a 8 horas e distâncias superiores a 500 quilômetros, ela aumenta significativamente o risco de doenças dentro do confinamento, principalmente doença respiratória bovina. Tranquilo?
Perfeito. É, bem lógico.
Então, vamos lá, transporte, né? Outro ponto que a gente tem que gerenciar, origem do animal. Né? Eu faço minha recria dentro de casa e levo meu animal dentro do confinamento, ou eu vou buscar boi no Brasil inteiro?
Entendi.
Né?
E essa era uma pergunta que eu, muito... Eu, por exemplo, a maior parte dos animais que eu confino, eu mesmo recriei, mas eventualmente não, né?
E quando a gente para pensar isso, Rodrigo, né? A gente tem que definir protocolo diferente. Né? Protocolo para quem tem origem de recria própria é um protocolo sanitário. Para quem busca gado de fora, gado viajado, é outro tipo de protocolo. Né? Então a gente vai falar de protocolo mais para o final. Por que a gente fala isso? Né? Porque eu aumento meu desafio, né, saindo da fazenda de recria própria para lote de compra, né, em
200%. 200%.
Isso. Aumenta desafio meu animal 200 vezes mais nele pegar doença dentro do confinamento. Né? E o que, que a maioria que a gente tem atendido dentro dos confinamentos? Né? Em torno de 40% é recria própria, né? E 60% é gado de fora.
Certo.
Né? Então, por isso que a gente vê os benchmark, a grande quantidade de desafio que a gente tem, né? Altas taxas de mortalidade, desafio, morbidade muito alta, porque deve estar muito relacionado em cima disso aí. Certinho?
Perfeito. Ou seja, comprou o animal, levou direto para o curso, seu desafio sanitário é muito maior.
Vamos lá, resumindo, então, nós temos três premissas. Tempo, que é 8 horas de viagem, distância, 500 quilômetros, e avaliação de origem. Né? Recria própria, um protocolo, é um desafio mais baixo. Se for animal de leilão ou compra de fora, já é animal de alto risco para doença.
Perfeito.
Beleza? Outro ponto que a gente tem que estar avaliando, né? Período do ano. Né? É, mais comum que a gente tem operações de confinamento rodando seca e água.
Exato. Né? Cada vez mais isso tem sido comum.
Cada vez mais sido comum, né? E o pessoal nem os confinamentos profissionais não estão tirando o pé de forma alguma. O mesmo giro que está dando na seca está dando giro nas águas. Né? E o que a gente tinha de premissa lá atrás, como que a gente fala, quando que eu formei, lá para 2010 até 2015, que pneumonia só dava no período de inverno.
Exato.
Né? E quando que a gente traz para a prática de ver que o pessoal está confinando nas águas, a gente vê que dentro do período da chuva também a gente tem um desafio.
Né? Entendi.
Porém, gente, o desafio é muito maior no inverno por causa da questão das temperaturas e a questão da poeira. Mas nas águas também a gente tem esse desafio. Né?
Tem também a questão de clima, né? Da onde você está. Você pega o Mato Grosso do Sul com noites assim extremamente frias. Teve casos agudos de mortalidade de animais, né? Diferente do Goiás, que talvez o problema maior seja poeira ou pó, né?
E aqui é muito ligado à inversão térmica, sabe, Rodrigo? Tá aqui no Jussara hoje, tá um calorão danado.
Tô, né? Vendo você suar.
Suado, né? De noite aqui já esfria bem.
Já, é fresquinho aqui nessa varanda fresco, aqui, né? Fora.
Isso pro animal, isso altera muito essa questão da resistência dele. Isso é um grande desafio que a gente tem.
Bacana. Henrique, o que, que a gente fala agora para frente? O impacto econômico a gente foi falando ao longo, né, da nossa prosa. Fiz aqui até algumas interações, né, ao vivo aqui, para quem está nos assistindo aqui, na planilha. O que falta a gente abordar da questão sanitária?
Vamos lá. Bom, Rodrigo, vamos lá. Então, eu peguei essas premissas, né, que são os quatro desafios. A partir disso aí, eu vou montar meu protocolo sanitário.
Perfeito.
O que é um protocolo padrão básico?
Acho que a turma deve estar curiosa, né? Porque tudo isso vai culminar num conjunto de medicamentos para você atuar frente aos animais que estão indo para o confinamento.
Isso. Né? Vamos lá. O que é um protocolo básico para um animal que vai entrar em terminação intensiva.
Uhum.
Né? Então, vou fazer uma vacina de prevenção respiratória, prevenção de pneumonia, que é a Bovis Vista 11.
Perfeito.
Né? Qual que é a vantagem? Essa vacina é a vacina completa. Ela vai pegar tanto proteção viral quanto a proteção bacteriana. Né?
Os dois agentes.
Os dois agentes. Ela é uma vacina de dose única, não tem a necessidade de fazer reforço.
Uhum.
Né? Então, isso é uma grande vantagem. Pensa que se o animal está dentro do confinamento, você tem que trazer e fazer o reforço de novo.
Uhum.
Isso impacta diretamente na questão da performance.
Muito.
Então, a gente tem hoje tecnologia de vacina de dose única, que é a Bovis Vista 11. Né?
Bacana.
E, mais interessante, além dessa dose única, ela tem um tempo de proteção prolongado. Né? Ela protege os animais contra pneumonia viral por 365 dias, enquanto a gente vai para a questão de pneumonia bacteriana, que tem maior impacto na mortalidade, ela protege todo o ciclo de confinamento 120 dias.
Bacana.
Então, é uma vacina preparada para o confinador. Entendi. Ela foi desenvolvida para a pessoa que faz terminação intensiva.
Bacana. Né?
Vacina de clostridiose, Polestar. Okay. Não posso deixar de fazer, por causa dos desafios metabólicos que a gente tem. Dentro, durante o confinamento, muda a dieta, então a gente tem esse desafio de clostridiose. E eu tenho que fazer um vermífugo.
Uhum.
Né? Não posso ter o verme lá como um sócio no meu confinamento. Né? O que a gente tem usado de vermífugo é o oral, pensando na questão de bem-estar animal.
O que vocês têm feito muito o quê? O Panacur? O
Panacur 10%.
Ah, ok.
Né? A gente faz o Panacur 10% para questão, tanto na questão de bem-estar animal, evita uma agulhada, né? E a questão da eficiência. Vermífugo tem acima de 99%.
E a gente faz aqui, eu tinha muitos anos atrás, nossa, vermífugo oral não é perigoso, que rapaz, é muito tranquilo de fazer, né?
Hoje, com o aplicador que a MSD tem, é muito fácil fazer, assim, não tem por que não fazer. A gente tem uma pistola de fluxo contínuo que...
Cara, essa pistola é fantástica, como deixou isso fácil.
Ela desmistificou esse uso do oral.
Perfeito.
Né? Então, o pecuarista que está ouvindo a gente aqui, procura alguém da MSD, que a gente tem esse aplicador e pode estar disponibilizando e usando aí no sistema de engorda.
Eu vejo muita gente, mas oral tal, não tem risco, cara. Eu falo para vocês, não. É por uso próprio aqui, até em bezerrada de desmama, um animal menor e tal, é muito tranquilo.
Então a gente trabalha muito isso aí. Beleza, Rodrigo?
Uhum.
Esse é o protocolo básico, padrão.
Certo.
Certo? Uhum. Aí vamos lá, todas aquelas premissas. Vamos pegar um animal viajado acima de 500 km, rodou mais de 8 horas de carreta. Chegou o animal magro, e é um animal que eu comprei lá no leilão, lá em Araguaína, Tocantins, e tô chegando aqui na Grande Lago de Jussara. O que eu tenho que fazer com esse animal?
Uhum.
Né? Só a vacina segura a doença no confinamento? Não. Aí esse animal já precisa pensar em uma questão da metaflexia.
Uhum.
O que é a metaflexia? É a aplicação do antibiótico de longa ação
nesses
lotes que tem a necessidade. Né? Porque ele me mostra que ele é um animal que vai dar doença, o problema lá no confinamento.
A chance dele ter problema é muito grande.
Isso, o trabalho científico mostrou para nós aqui. Participa da premissa.
Uhum.
Então, onde que eu vou usar a metaflexia? Somente em animais de alto risco.
Certo.
Certo?
Uhum.
O que o americano faz? Bica corrida, né?
Uhum.
Antibiótica até na ração para todo mundo.
Exato.
No Brasil, nós usamos a carne verde.
Uhum.
Nosso boi aqui é um boi sustentável.
Uhum.
Né? É uma carne de boa qualidade.
Uhum.
A gente tem essa questão de conscientização de uso racional de antibiótico.
Uhum.
Né? Então a gente indica qual que é o posicionamento da MSD. Somente em animais de alto risco.
Perfeito.
Né? Por causa dessa questão de conscientização
e
para vocês ter o retorno financeiro, porque gera um custo adicional no protocolo,
você
vai ver o benefício somente nesses animais de alto risco.
Uhum.
Positivo?
Positivo.
Né? Aí o que, que a gente usa com metaflexia? O medicamento Zuprevo.
Zuprevo.
Isso, é o mesmo medicamento que vocês estão usando aqui para casco, para pneumonia, é o medicamento preventivo. E ele vai proteger o animal durante 28 dias, naquelas 4 primeiras semanas, que é o principal
maior desafio. Entendi. Ou seja, na verdade, é uma posição muito até responsável de vocês, porque vocês indicam um protocolo de acordo com o nível de desafio. Né?
Justamente, não é bica corrida.
Não é bica corrida.
A gente avalia situação por situação, lote por lote.
Uhum. Entendi.
Né? Muito pensando na questão do bolso, retorno financeiro, segurança alimentar, segurança para as pessoas.
Uhum.
A gente tem que pensar que além da nossa empresa MSD Saúde Animal, a gente tem a MSD humana, né?
Exato.
A gente tem que conservar se o antibiótico parar de funcionar, como é que a gente vai fazer controlar a doença? Né?
Exato. Usar com responsabilidade.
Usar com responsabilidade. Então, essa é a pegada da MSD.
Perfeito.
Né? Vai parar de usar. Não, a gente usa quando precisa.
Uso responsável.
O uso responsável.
Perfeito.
Né? A tecnologia... E o papel nosso da MSD e o papel do médico veterinário que está na frente da operação também pensar sobre isso.
Uhum. Exato. Cara, a gente deu uma volta muito bacana, Henrique. Faltou falar alguma coisa que a gente não tocou, que eu não te perguntei?
Bom, Rodrigo, né? Então tem toda essa parte preventiva que a gente faz, a gente está falando um protocolo para fazer na entrada do confinamento.
Exato.
Certo? Se a gente for pensar em gestão de risco, uhum, né, que eu estou te falando sanitário, uhum, eu não posso fazer esse protocolo na entrada do confinamento.
Uhum.
Né? Se eu tenho esse gado dentro da fazenda aqui na Terra Madre, uhum, né, a gente inicia o protocolo de confinamento quando? Em maio. Uhum. Certo? Você vai mandar seus bois em julho.
Exato.
Quando que a gente fez o protocolo para entrar no confinamento? Em maio.
Exato.
Então, qual que é a indicação? No mínimo 30 dias antes do confinamento seria o mundo ideal. Por quê? A vacina vai ter aquele tempo. A vacina vai funcionar de forma mais rápida, porque, uhum, é uma vacina mais viva, mas ela, para ter aquela proteção completa, é, uhum, normal, ela vai gastar de 15 a 18 dias aí para ter aquela proteção animal.
Perfeito.
Então, eu vou deixar correr risco de ficar 2 semanas sem proteção,
uhum,
teoricamente.
Entendi.
Né? Então, se eu puder antecipar, se eu tenho esse planejamento,
tem condição
de fazer, faça antecipado.
Uhum.
Né? Ah, não tem condição? Faça na hora de entrar do confinamento.
Perfeito.
Né? Mundo ideal, faça antes. 30, uhum, 60 dias antes. Não tem condição? Faça na entrada do confinamento. Então, o que eu não posso deixar é um animal entrar no confinamento sem ter uma proteção, que é uma vacina respiratória, uma vacina de coccidiose, um vermífugo. Certo?
Entendi.
E em caso de alto risco, um uso de uma meta flexível.
Entendido.
Beleza? E a gente está falando de prevenção, né? E a gente tem que ter uma equipe de ronda eficiente para fazer ronda sanitária diariamente, pra, mesmo que tenha toda essa prevenção, o animal fica doente dentro do confinamento para a gente minimizar. Então, o trabalho da rotina de confinamento.
Não dá para baixar a guarda da ronda sanitária a hora nenhuma.
Não, não justifica. Se eu fazer um protocolo,
eu diria que até pior em algum aspecto, porque, por exemplo, você fala, não, esse lote aqui está com 100 dias de coxo, já passou os primeiras 4 semanas e tal. Cara, mas se você perder algum animal ali, você perde o animal e mais 100 diárias.
É.
Assim, não tem sentido. O negócio é não dá para baixar a guarda a hora nenhuma.
Não, é desde a fazenda de recria até na ponta do frigorífico, Rodrigo.
Exato.
E é atenção 100%.
Exato.
Beleza? Eu acho que nós fez um resumão, Rodrigo. Acho que é isso aí.
O caldo concentrado, né?
Para não ficar muito extenso e ficar uma mensagem positiva, acho que fica bem por aí.
Agora, olha só que coisa, ô Henrique. Vamos pensar aqui, ó. Que eu acho que é o ponto. Eu sempre que eu penso em sanidade animal, eu lembro dos tubos tigre, das conexões tigre. O merchan à parte aí. Por quê? Eu lembro direitinho uma propaganda, acho que ela não passa mais hoje, mas ela passou muito tempo, falava assim, tubos e conexões tigre. São 3% da obra, e aí mostrava um cara, uma casa prontinha, o sujeito acho que quebrando um piso e tal, para chegar num cano que estava vazando. Então, resumindo, é 3% do custo da obra e você garante a obra, porque se der um problema no vazamento do cano, você tem que quebrar tudo, né? E é o que é absurdo, né? Então, assim, eu falo sempre o seguinte, a sanidade animal é mais ou menos o tubos tigre do pacote de tecnologia da engorda confinada. Por quê? Não adianta você economizar. Você fala assim, não, eu vou usar um produto aqui que não é aquele top de linha para ser um pouquinho mais barato. Meu amigo, ele não é o item, o componente de custo mais relevante. Eu estou vendo aqui números reais. Então vamos lá, se eu levar um animal de 12 arrobas e meia, isso é uma coisa que eu tive ideia agora, Henrique. Esse animal de 12 arrobas e meia por R$325 por arroba, considerando todos os custos envolvidos, frete, nutrição, comissão de compra, até o cara que olha o peso dos animais lá na hora do abate, tudo, e eu considerar que vamos colocar aí R$25 um protocolo sanitário de entrada em confinamento, né?
Com tudo, né?
É, com rastreabilidade, com tudo.
Uhum.
R$25, já incluindo os produtos da Alflex, sobre um custo do animal vendido, inclusive o imposto, de 6, no caso aqui nessa minha simulação, 6.558,64. Equivale a 0,3%. Ou seja, assim, de tudo, aquele animal pronto para subir no embarcador, aquilo ali carregou todos os custos, desde da hora que esse animal nasceu até o trato da noite do dia anterior. R$6.558. Se você não, mas eu em vez de gastar R$25, eu vou gastar, vou comprar uns produtinhos piores aqui, eu vou gastar 20. Cara, isso não vai trazer melhoria em resultado financeiro nenhum e vai te levar a um risco gigantesco, porque a gente viu aqui que qualquer desempenhozinho a menos da pneumonia é 30% a menos no lucro do animal, cara. Então, assim, não faz o menor sentido você, mesmo porque o confinamento é o ápice, né? É uma indústria, o ápice da intensificação. Não faz o menor sentido você economizar, né? É igual você ir num restaurante caríssimo para fazer uma noite de jantar especial e querer economizar no cafezinho, cara. Não tem jeito.
Não tem jeito. E eu falo assim, e a sanidade, Rodrigo, acho que eu agradeço muito a oportunidade de você ter aberto o podcast aqui, o Notícias do Fronte, para a gente vir conversar. Porque muito pecuarista, não, às vezes, não tinha enxergado a sanidade por esse ponto.
Uhum.
Né? Enxerga a sanidade como custo. E a sanidade hoje não é custo. A sanidade hoje é um investimento, é um seguro, é uma garantia que você vai ter performance e resultado dentro da engorda intensiva.
0,3% de um boi pronto é o protocolo sanitário da entrada do confinamento.
Ou seja, não vale a pena...
Não faz o menor sentido. Tem que usar o que é bom, o que funciona, material de primeira linha. MSD, Henrique, para a gente finalizar, quem quiser encontrar a equipe MSD, não só o Henrique, qual que é o melhor caminho, fala com você, rede social, acho que é bacana. Às vezes as pessoas vão ficar, em meu caso aqui, porque a gente viu que não tem receita de bolo em muitos casos, né? Tem que ver a situação específica. Como que é o caminho mais fácil?
O caminho mais fácil, a gente tem as redes sociais hoje, MSD Saúde Animal, tem no Instagram, tem uma página exclusiva para ruminantes, né? Que é a divisão de pecuária, a gente tem a MSD, a página diretamente que é a MSD Pecuária, né? Que você vai falar diretamente com o time de ruminantes.
Perfeito.
Da MSD Saúde Animal. A gente tem as geladeiras interativas nas lojas, que lá você também consegue encontrar na loja que você está na região, você encontra o técnico da região, ele já liga na geladeira, você consegue o contato dele.
Cara, eu vi uma dessa em Goiânia, achei
lá na Boi Forte.
Exatamente, foi lá na Boi Forte.
Você consegue encontrar isso. Você clicar lá, o telefone vai cair no telefone da Ana Paula, por exemplo.
É isso, então. Porque eu vi a geladeira, eu fiquei com a vontade de clicar lá, falei, sei lá o que esse trem faz.
Isso, a gente tem essa geladeira interativa e agora a gente tem um MSD pertinho de mim. Né, que é um aplicativo que ele vai eu preciso de um
legal
Bovis Vista Onça, uma vacina para prevenção de pneumonia. Lá no MSD pertinho de mim, ele vai te indicar. Ali na Castelo Branco vai ter um monte de pontinho. Se você entrar lá, vai ter um aplicativo que vai te indicando quais lojas onde que tem.
Desculpa, então é aplicativo?
É um aplicativo, chama MSD pertinho de mim.
Pertinho de mim.
Isso.
Caramba, olha que legal, cara. Pô, que legal.
Então, hein? Assim, não tem desculpa e também a gente tem a Central Flex. Se a gente for pensar em questão de identificadores, a gente tem a central também que a gente consegue estar atendendo aí em todas as regiões do Brasil.
E tem até o número aqui, moçada, 011-DDD-4004-7874, ou então o e-mail centralalflex@merck.com. Lembrei, tá aqui. Moçada, é isso. Henrique, obrigado pela presença. A gente, com certeza, não tem como esgotar o tema, né, sanidade animal. Tem alguns conteúdos que a gente faz aqui que realmente chamam a atenção minha, né? Particularmente que estou fazendo. Eu sou a pessoa que mais escuto, né? Porque eu escuto 100% dos episódios, né? E é muito legal a gente fazer o link entre a sanidade animal e o impacto financeiro. A gente fala muito em finanças aqui no Front, né? A gente ter claro que um animal que morre rouba o lucro de 13 animais nessa simulação que a gente fez, um desafio de pneumonia com um ganho que nem foi o pior, né, que eu considerei aqui, diminui o lucro em 30%, né, um problema de casco, você estava com lucro de R$375 por cabeça, você negativa, você elimina o seu lucro e entra no prejuízo, cara, assim, aquela história de limpar animal, a gente tem que ter muita responsabilidade do ponto de vista sanitário em levar animal para o confinamento. Essa é a conclusão que eu chego. Obrigado, Henrique. Para mim, foi muito esclarecedor, de verdade. Eu tenho certeza que para todo mundo também foi.
Com certeza, Rodrigo. Né? O jargão que a consultoria hoje, que é animal saudável, é animal rentável, né? Isso nunca fez tanto sentido para mim.
Uhum. Né?
Como que a gente vai fazendo essas análises, né?
Uhum.
Então, a sanidade, né, não encara ela como custo. ela é o investimento, ela é a segurança para garantir o resultado seu financeiro no, na engorda intensiva.
MSD, a PUT, né, para quem entende aí, a PUT sanitária do seu boi, o seguro sanitário do seu boi. Moçada, Henrique, as portas estão abertas, quando você quiser voltar aqui, você já é sócio, né? Fazer igual o Bruno Perini, no terceiro já vai chegar um boleto para você. Você já é sócio, seja muito bem-vindo sempre, a hora que você quiser, a turma da MSD, da Uflex, está todo mundo de portas abertas, ok?
Ok, muito obrigado.
Agradeço a sua audiência, a sua paciência, vou deixar aqui o recadinho final para você que está aí confinando gado, que daqui a pouco vai abater, não se esqueça de doar R$2 por cabeça batida para o Hospital de Amor. Você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança alguém que está no leito do hospital num momento desse. E você que vai comercializar os seus animais, informe ao aplicativo da Datagro, que recentemente, semana passada, fez o GAF 2025. Se você não esteve, marque na sua agenda quando sair a data para o GAF 2026. Eu te garanto que você não vai se arrepender. É isso. E por fim, se você quiser entender um pouco mais das ferramentas de gestão de risco, entre lá na rede social do Notícias do Front, lá no nosso Instagram, notícias_do_front, você tem na nossa bio o link para você chegar ao curso online, né, onde você pode aprender todas as ferramentas para gerir o risco. Aqui a gente aprendeu as ferramentas para gerir o risco sanitário, lá a gente vai aprender as ferramentas para gerir o risco de preços. No mais, nos vemos aqui numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir, e que assim seja. Até lá, moçada. Muito obrigado.